Este é o Debate Esportes. Em mais uma edição, trazendo opiniões, análises e comentários sobre os acontecimentos no mundo do futebol e de outros esportes. Lembrando, hein, galera, nosso e-mail aí, debatesportes@hotmail.com, para você interagir com a gente, mandar uma crítica, sugestão, elogio, falar como é que está o programa. E a escalação do nosso time tem Wilson Anjos na apresentação, Michel Farias, Léo Fernandes e Pablo Amado nos comentários. Um programa na presença do blog Futebol, Música, etc. Em parceria com os blogs FUTF1 e Futebol Esferal. Vamos começar agora com os destaques iniciais. Léo Fernandes, seu destaque mental de hoje.
Santos venceu o São André por 3-2 na final do Campeonato Paulista, primeira partida.
É isso aí, galera. Vamos falar também desse jogo aí. Brasil foi diferente do jogo do Santos. Michel, fala aí seu destaque inicial de hoje.
Grenal, jogão. 2-0 Grêmio dentro do Beira-Rio.
Dentro do Beira-Rio foi um resultado muito bom pro Grêmio. Pablo Amado, seu destaque inicial.
É o Campeonato Mineiro. O Atlético empatindo. O Atlético sofreu, mas mantém a vantagem.
É isso aí, empatindo mais uma vez, mostrando que não é bobo, né? É isso aí, vamos começar com o Campeonato Paulista, essa final Santos e Santo André, que passou para quase o Brasil todo na televisão. O Santo André que mostrou que não é um time bobo, principalmente no primeiro tempo, quando jogou de igual para igual com o Santos, abriu até o placar. E a pergunta que eu lanço para vocês é se vocês acham que essa acabou sendo uma surpresa, a forma, não o resultado em si, mas a forma que o jogo se desenvolveu, como o Santo André jogou no primeiro tempo, Michel. O Santo André surpreendeu a todos aí?
Para mim foi uma surpresa. Pela forma que o Santo André jogou, o Santo André em nenhum momento ficou recuado.
Exatamente.
Foi para cima. Quando teve um jogador expulso, não recuou. Foi para cima.
Continuou em cima.
Continuou, fez o segundo gol. O problema é, o máximo do Santo André foi aquele. E o máximo do Santos é bem melhor. É. O Santos não entrou no primeiro tempo. Ele
exatamente.
Não
foi até o que o Dorival falou na saída do...
É. O Santo André fez 1-0, poderia ter feito 2, que não seria nenhum absurdo. O Santo André jogou muito melhor do que o
aquela
Santos.
Aquela jogada do Branquinho, que ele partiu do campo de defesa.
É, aquela arrancada dele.
Teve um também com...
Mostrando falha na marcação do Santos, né?
Mostrando falha. Teve um também com o centroavante Nunes, que ele entra praticamente cara a cara com o Felipe e chuta pra fora. Aí depois desse é o segundo gol. O
Neymar estava 1-0, se não me engano.
Estava 1-0, isso. O Neymar não apareceu, depois foi substituído pelo corte no olho. Não jogou bem, o Robinho também não jogou bem. E para surpresa, na substituição, tirando o Neymar, colocou o André mudou o jogo. Deu um passe de letra para o segundo gol do Wesley, o primeiro foi dele. E foi isso. O grande problema é, o máximo do Santo André é aquele, e o máximo do Santos é bem maior. O Santos jogou bem melhor no segundo tempo e foi merecida a vitória.
Agora, uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar é enaltecer o trabalho do Sérgio Soares, técnico Santo André, que já foi finalista com a Ponte Preta, e vai ser finalista com o Santo André, ou seja, sempre assumindo times pequenos que vai para o Paulista e levando até a final, né?
É verdade, o Sérgio Soares na...
Sérgio Guedes, da Ponte Preta.
Ah, na Ponte Preta com o Sérgio Guedes, né?
Sérgio Guedes.
É, tá certo.
Não, mas o Sérgio Soares, ele na... quando o Santo André ganhou o Flamengo na Copa do Brasil de 2004,
ele era jogador e virou auxiliar.
É, nas semifinais ele parou e virou auxiliar.
O secretário que chamou.
O secretário que chamou.
E, Paulo, o que você também tem a comentar dessa final do Campeonato Paulista?
Olha, porque muitos pensavam que o Santos fosse dar mais uma goleada, né? O Santo André mostrou...
Inclusive a gente aqui falou isso, né? Imaginamos duas goleadas e o Santo André calou nossa boca.
É, e o Santo André poderia mesmo ter surpreendido, como o Michel falou. Claro que o limite dele é um tanto, do Santos, né? Quando depois mostrou o seu verdadeiro futebol, aí não tinha nem que o Santo André se fechasse.
E só para a gente concluir o Campeonato Paulista, vocês acham que se o jogo acabasse empatado ou vitória do Santo André... seria surpreendente ou seria um resultado normal, pelo que foi o jogo?
Seria um resultado surpreendente. Surpreendente.
Você acha que o Santo André, por mais que tenha jogado bem pelo tempo, não mereceu ganhar ou empatar o jogo?
Não.
Eu digo surpreendente pelo jogo, não pelo que a gente imaginou na final, pelo jogo em si.
Pelo jogo, não.
Ah,
o
então...
O Santo André jogou muito bem.
Ah,
o Santo André foi pra cima desde o início do jogo. Perdeu um jogador expulso, continuou indo pra cima. E foi premiado com o segundo gol, mesmo bola sendo batido no
ataque. O segundo gol foi um gol meio...
Um gol meio madraco,
espírita,
mas
né?
Foi um
bateu
treino,
no
né?
Rodriguinho e entrou pro fundo da rede.
Pois é. Bom, agora a gente falando de futebol carioca, vamos falar aqui primeiro do Fluminense. Muricy Ramalho aí, que talvez para algumas pessoas seja o melhor técnico, ou um dos melhores do momento, assumiu o Fluminense e vai comandar o Fluminense já na Copa do Brasil diante do Grêmio. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: vocês acham que o Muricy vai conseguir dar a seriedade que o Fluminense tanto necessita? Lembrando que essa contratação foi praticamente uma exigência da Unimed, que é a patrocinadora do Fluminense, demitiu o Cuca quando os jogadores estavam fechados com o Cuca. Eles não queriam que o Cuca fosse demitido, mesmo assim o Celso Barros, o Alcide Antunes demitiu o Cuca e trouxe o Muricy. É, Michel, Leonardo, quem vai comentar sobre o Fluminense? Olha, Leonardo.
Bom, a Unimed já está no Fluminense desde 99, Só ganhou dois títulos.
Mandando,
três,
desmandando.
Títulos, na verdade. Foi uma série B, série C em 99 e dois estaduais, 2002 e 2005.
E a Copa do Brasil, né?
Copa do Brasil, quatro títulos.
E vice-campeão da Libertadores.
Mas está gastando muito dinheiro e os resultados são pouquíssimos. Por tempo que ela está no
fundo. Pelo que está planejando, está abaixo.
Eu acho que só o tempo vai dizer que o Muricy pode resolver alguma coisa no Fluminense. Ele tem o Fred.
Sim, agora eu pergunto isso é pelo seguinte, porque o Muricy, ele fez bons trabalhos no Inter e no São Paulo. Nossa, são dois times com uma estrutura excelente, e o Muricy sempre, a vida toda, falou que estrutura é fundamental para fazer um bom trabalho. O Fluminense é aquele time que treina as Laranjeiras, que não é um CT, é um clube, assim, não é uma coisa de outro mundo, e o Muricy sempre disse que isso é fundamental. E é por isso que eu pergunto, você acha que vai estar em choque essas filosofias diferentes, Michel?
Mas no plano do Fluminense... o Fluminense está de olho no Vasco Barra, que foi
Flabarra.
Aquele que da Barra.
E pode virar Flubarra.
Pode virar Flubarra. Se for assim, vai até dar uma melhoria pro elenco do Fluminense.
E a Unimed pode pagar, até comprar o CT da Barra.
Mas o grande problema do Fluminense não é. O grande problema do Fluminense é que ele. Os dirigentes do Fluminense, eles têm a mania de demitir o treinador.
Eles não dão segurança.
Não dão segurança. Teve
exatamente.
Um ano que o Fluminense teve sete treinadores em um ano. Como é que
até isso? Agora há pouco, Parreira, Renato Gaúcho, foi uma troca. Ninguém conseguia ter certeza que o técnico ia fazer um trabalho a médio prazo do Fluminense.
E o Muricy deu ontem uma entrevista coletiva para o Esporte. Canal Esporte TV.
Foi até no do jogo, né?
Na do jogo. Que o Fluminense queria um contrato de 6 anos.
Três.
Três anos.
Não, queriam de 6 anos, mas o Muricy negou. Era muito, muito tempo e baixou para 3 anos.
Mas o contrato dele é de um ano.
O contrato dele é de um ano.
De um ano. Pelo que eu vi, até na Esporte TV, era que eles queriam oferecer 3 anos, foi até igual o São Paulo. Mas ele falou, não, vamos fazer um ano para a gente se conhecer, aí se gostar, prolonga para mais 2 anos, formando 3 anos no total.
Eu acho, sinceramente, acho o Muricy um técnico normal, não acho nada de extraordinário.
Até porque, a gente até já falou assim no Debra Esporte, o trabalho que ele fez no São Paulo não foi tão difícil, porque o São Paulo oferece uma estrutura que no Brasil é uma coisa do mundo.
Tem dinheiro pra caramba com os melhores jogadores do Brasil, então até
São Paulo é difícil, no São Paulo é difícil.
Como o estado do Inter, você também falou.
Como o Inter também.
O Internacional também.
Que em 2005 ele teve aquela... chegou com o Corinthians e merecia ser campeão.
E ele participou do processo de reconstrução do Internacional, na verdade.
Exatamente. Talvez pode acontecer no Fluminense, né? Agora,
trabalhou com o Tele também, né?
O grande problema que eu vejo no Fluminense é que a Unimed, ela, assim, pra ela mudar tudo, querer desfazer e começar tudo de novo, é um estalado de dedo.
Esse é o problema. Eu não gostaria do meu time ter um fazendo com a Unimed, que manda muito mais que a diretoria.
Pois é, eu também não.
É, verdade.
Galera, continuando no Rio de Janeiro, agora, dando uma printada aí no Botafogo, Corinthians é um amistoso, que o Corinthians testou os seus jogadores que não estão sendo utilizados, e o Botafogo botou seu time campeão em campo para jogar fora, acabou sendo 3-1. Vocês acham que esse amistoso foi válido aí para testar
o Botafogo, como foi eliminado a Copa do Brasil, vai ficar praticamente 2 semanas sem jogar.
Até o Brasileirão. Né?
Até o Brasileirão. Então tem esses amistosos para dar ritmo de jogo, para os jogadores aprimorarem mais a questão física. Até o Botafogo vai fazer no próximo final de semana um outro amistoso contra o Coritiba.
Contra o Coritiba.
E o jogo de ontem foi um jogo que os reservas do Corinthians, principalmente para o time do Botafogo, se encaixam. Jorge Henrique, Souza, De Federico. Alessandro, mesmo ele sendo titular. São jogadores que, para qualquer clube brasileiro, jogadores que se encaixam em qualquer clube brasileiro.
Jorge Henrique jogou no Botafogo.
E eu estava escutando esse jogo na Rádio Jovem Pan de São Paulo, e a informação que eles passaram ontem é que o Corinthians contratou o armador do Santa Fé, que eu não me lembro o nome agora, e que ele deve ser emprestado no Botafogo. Foi até acertado, no acerto da mistura, eles acertaram isso já. Ele ficaria com o Botafogo e depois iria para o Corinthians para ser aproveitado.
É o que fez o gol de falta, no primeiro gol do Santander também, eu esqueci o nome.
E agora, galera, a pergunta não quer calar, né? João Santana vai permanecer no Botafogo. Vocês acham que isso é um ponto positivo para o Botafogo? Ou o João Santana não é um técnico para campeonato brasileiro?
Eu acho o ponto positivo para o Botafogo. Para o João, eu não sei. Eu acho que o treinador não pode se apegar muito a clube.
É.
A proposta foi melhor, eu, na minha opinião, a proposta do Flamengo era melhor, porque...
Mas acho que o Flamengo também era muito arriscado, né, o Michel? Porque se ele foi eliminado, ele já vai comentar na pressão.
Não, mas ele não pode pensar assim.
Ah, sim, mas ele deve, ter pensado, deve ter colocado essas duas coisas na balança.
Não, acho que não. Ele tinha um pensamento... O que determinou foi a parte emotiva do Joel.
Ah, sim, o Joel é muito ligado a isso.
É, os jogadores pedindo, a diretoria do Botafogo pediu...
Quase implorando, né?
Quase implorando.
A torcida berrou, né, ontem.
É, na sexta-feira, sexta pra sábado, ele estava com a ideia de treinar o Flamengo.
E o Léo Rabelo queria ir pro Flamengo, queria que ele fosse pro Flamengo, que é o empresário dele.
E tem ligação da diretoria
com o Hélio Ferraz.
E aí chegou no começo da tarde de sábado, ele mudou a ideia, por causa que a gente se reuniu com os jogadores foram muito, estavam muito emocionados, pediram e ele ficou. Mas eu acho que o técnico não pode se prender a clube, porque três pancada no brasileiro, a gente sabe que o time do brasileiro, o time do Botafogo não é tão bom assim para ficar em
crise. É, vamos ver se contrata, se reforça.
O Botafogo, os dois primeiros jogos do Botafogo no Brasileirão é Santos dentro de casa, e São Paulo no Morumbi. Vamos
até falar. O que o nosso amigo Adriano comentou no programa nessa semana, o Botafogo não tem armador, né?
Não tem. Tem o Lúcio Flávio, mas...
Que a torcida não gosta, por isso que eles falam que não tem.
Existe uma informação que o Botafogo parece estar correndo atrás do meio de campo e jogar na Europa.
Pois parece, é, o Botafogo que andou especulando o Ronaldinho Gaúcho, né?
Parece
a gente sabe que
o Matisse pode bancar a contratação dele, é o que estão dizendo.
Aí,
sim, Michel.
Terminando mesmo.
Concluindo.
Concluindo. Toma duas pancadas, a diretoria não vai querer saber, não vai pensar.
No... Ainda mais aqui no Rio de Janeiro, que ainda não tem aquela tradição de fazer um trabalho a longo prazo.
É verdade, mas o Botafogo foi excelente, deu a continuação no trabalho, os jogadores empolgados.
Wilson, nisso que você tá, puxou com o Michel falar do amistoso.
Sim, Pablo.
É, eu fiquei sabendo que também a mesma empresa, né, que patrocina o Botafogo, também, que patrocina o Corinthians, né, queria que meio que reunisse esses dois clubes por esse jogo, né, da entrega das faixas, né.
Mas qual empresa? Porque o Corinthians é bacana.
A Neoquímica.
A Neoquímica também. É porque o Corinthians tem 500 patrocinadores.
Ela patrocina tanto o Botafogo quanto o Corinthians. Sim, sim. O Corinthians também dava, né? Mesmo com o uniforme reserva.
Eu fiquei sabendo que quem começou essa ideia de amistoso foi a Rádio Tupi. A Rádio Tupi começou, vamos ter, assim que ganhou o Botafogo do Flamengo na final da Taça Rio, a Tupi teve essa ideia de amistoso com o Corinthians, aí nasceu daí, da Rádio Tupi, aí deu essa repercussão toda, foi pra TV, foi pra rádio.
E galera, a gente vai continuar falando do Corinthians, mas agora vamos falar de outro confronto do Corinthians, quarta-feira, oitava final da Libertadores, Flamengo e Corinthians, o Flamengo. Teve uma troca, não só do técnico, mas do comando todo do futebol. Saiu o Marcos Braz, saiu o Andrade. Agora o Hélio Ferraz também assumiu o comando do futebol. E o Rogério Lourenço vai ser o técnico. Pablo Amado, com a troca no comando do futebol rubro-negro, você acha que isso é bom para o Flamengo? Porque os jogadores agora vão querer mostrar serviço com o novo comando? Ou é bom para o Corinthians, que pode saber tirar proveito dessa pressão rubro-negra?
Olha, para o Flamengo, por um lado, foi até bom que agora o time... Pode comentar, botar algumas coisas no eixo, né, depois dessa situação conturbada, né,
tirar um pouco aquela coisa de bagunça, né?
De bagunça também, e quem sabe o Rogério pode até...
Mas você não acha que, por exemplo, jogadores que eram muito... gostavam muito do Marcos Braz e gostavam de uma moleza, como Wagner Love, Adriano, Álvaro, Bruno, Willis, você não acha que eles podem se virar contra o Rogério Lourenço nessa nova filosofia de ser sério?
Vamos ver primeiro o que o Rogério vai estar propondo a eles, né? Também não tem assim, né, ideia do que ele está propondo. Mas eu vejo também que isso faz com que o Flamengo possa até crescer também no jogo, nessas circunstâncias, como o Corinthians, né?
Sim.
Porque o Corinthians pode também estar chegando aqui, ainda mais a torcida, a empresa lá, só porque o Corinthians fez a melhor campanha. Mas nem sempre o time de melhor campanha a gente se destaca numa
competição. Os últimos três campeões de Libertadores classificaram com 10 pontos para as oitavas de final. Léo e Michel, o que vocês acham aí desse confronto Flamengo-Corinthians?
Não, eu acho que o resultado dá empate. Já.
Mas a aposta deixa pro final.
Eu acho que foi bom para a instituição. Acho que
qual a instituição? Flamengo?
Flamengo. Essa limpeza geral.
Se você está favorável para ter seu Mourinho nessa decisão.
Estou. Só não acho que foi na hora certa. Isso. Eu acho que deveria esperar acabar a Libertadores para dessa limpeza aí. Eu acho que os jogadores não podem fazer corpo mole, até porque o estádio vai estar lotado.
Vai. 22 mil já vendidos.
E a torcida do Flamengo, não brinca com a torcida do Flamengo, que...
Pois é uma coisa séria.
É coisa séria.
É exigente a torcida.
É exigente. Eu acho que o Flamengo é até favorito
nesse primeiro jogo.
Mas eu acho que o Corinthians também é uma equipe muito forte. Eu acho, não foi à toa que se classificou na primeira.
Fazendo a melhor campanha. Independente de quem enfrentou, né?
Independente de quem enfrentou. Eu acho que o Corinthians também tem seus defeitos, mas o Flamengo, jogando em casa, vai equilibrar essa partida. Em relação ao Rogério Lourenço, eu acho que foi a melhor escolha, porque não poderia mudar mais do que já foi. Imagine um treino mais do que já foi.
Só um momento, Michel. Léo, você concorda com o Michel que a mudança foi na hora errada?
A mudança foi na hora errada.
E uma pergunta que eu quero fazer para vocês. Vocês não acham que se deixasse para fazer a mudança após a eliminação da Libertadores, vocês não acham que o Flamengo... A Patrícia Mourinho como presidente, ele está enfrentando uma pessoa muito maior para querer mudar tudo de uma vez? Como a eliminação da Libertadores?
Olha, não, acho que não.
Acho que uma mudança no meio da Libertadores poderia causar problemas com o elenco.
É, como aconteceu.
Mas os problemas já estão alguns problemas. Pet Covid, Marcos Braz não está funcionando bem.
É, mas na moral aumentou.
Mas não tem mais Marcos Braz.
A direção de futebol do clube.
Mas o Wagner Love protestou, né?
O Flamengo até agora não conseguiu arrumar um treinador, vai estar improvisando com o treinador da...
Temos informações que Paquetá e Carpegiani estão sendo especulados.
Paquetá e Carpegiani. Paquetá treinou o time do Flamengo no jogador de base.
Carpegiani de base.
Eu não me lembro dele, nenhum time aqui no Brasil... O Carpegiani, só lembro dele na Libertadores 81 no Mundial.
Mas ele treinou o Flamengo também num... Acho que
treinou
o Flamengo
alguns anos atrás, mas
acho que foi 2000 que até fez uma boa campanha entre Rio e São Paulo.
É, tem grandes resultados, mas poxa.
É, Beto, eu acho que o grande problema de mexer agora.
Sim, Michel.
Se o Flamengo perder, isso pode ter certeza, todo mundo vai achar que foi corpo. Mesmo que não for. Mas todo mundo vai achar que o Adriano jogou mal,
que o corpo mole foi por causa dessa mudança.
Foi por causa dessa mudança.
É, agora o Flamengo também não pode se comprometer com os jogadores que já no meio do ano já não saem do Flamengo.
É verdade. O Bruno. Dizem, especulam-se que a Patrícia Mourinho já tem uma lista de jogadores que no meio do ano vai fazer uma limpeza geral, como o Bruno, que deve ir pro Benfica.
Parece que também vai facilitar a vinda dele pro Benfica.
Álvaro, que não vai ser.
Já está com os dias contados.
Adriano, Wagner Love, Willis, tem jogadores já com planejamento.
E o curioso é que esses jogadores que você falou, que são esses mesmos que estão sendo. São justamente a galera que gosta de um baile fã, gosta de sair, chegar atrasado.
Eu acho.
Uma boleira.
Eu acho que o mais interessante para o Flamengo é o seguinte: podia fazer mudança na diretoria de futebol quando saísse da Libertadores e a mudança de elenco na
janela,
na
Copa do Mundo.
Temporada da Copa do Mundo.
É verdade, isso aí.
Mas isso vai acontecer, porque o elenco ainda não mudou nada. O que mudou foi só o comando. Isso eu não tenho dúvida. E o Flamengo, ao mesmo tempo que esse pessoal vai embora, vai ter que chegar jogador.
Vai ter que chegar,
porque se o ataque vai ter que ficar com de Marcos Gil, não dá.
Principalmente o ataque.
Galera, falamos muito do Flamengo, de futebol do Rio, agora vamos para o Campeonato Mineiro. Outro jogo complicado aí de um grande contra um pequeno. Assim como o Santos, o Galo venceu apertado de virada. O Ipatinga, aí a pergunta que eu mando para vocês. O Ipatinga pode dar um suspiro para a segunda partida e até surpreender e ser campeão do... A gente estava funcionando até com o Mineiro, mas de repente o Ipatinga pode chegar, né? O que vocês acham aí dessa final? Léo Fernandes.
Bom... Primeiro gol do Ipatinga foi um gol contra o Fabiano, acho que...
E o segundo também, né? Foi dois gols contra,
então acho que tá mais atrás do Mineiro mesmo.
Fez 5 gols, né?
Fez 5 gols, mas é óbvio, né?
Mas foi 3-2, né? Brincadeira da parte.
A vantagem de perder por um gol de diferença é muito grande, ainda mais jogando no Mineirão, né?
Agora é uma informação que o nosso amigo Pablo deu e não foi correto, foi o primeiro jogo foi no Ipatinga, agora sim vai ser no Mineirão, né?
Vai ser no Mineirão, acho que é... O Atlético ganha, com certeza.
E uma coisa que nos últimos jogos do Atlético, eu estou até observando, parece que o Vanderlei também soube organizar essa defesa, né? Que no jogo contra o Sport eles não sofreram gol, né? Tanto no jogo da Ilha quanto lá na Ilha, né? Com o Sport.
Falando em Vanderlei, Pablo, teve até uma rixa com o Vanderlei e o Mano Menezes, esse negócio de Twitter.
O
Mano disse que agora o Vanderlei está querendo levar o Neymar para a seleção. Querendo não, né? Tá
pedindo, sugerindo.
Mas há um ano atrás botou ele no banco de reserva. Eu acho que não tem nada a ver. Um ano atrás o Neymar estava jogando mal.
O Neymar era muito imaturo para essa situação.
Não tem nada a ver. Acho que o Mano Menezes também
Neymar no ano passado jogou umas duas ou três boas partidas. Depois desapareceu.
O Mano Menezes, às vezes, ele tem umas vias. Eu lembro quando o Corinthians estava na segunda divisão, ele não foi eleito melhor técnico da Série B e ficou chateado. Com a organização do campeonato, falou que... Enfim, uma pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte. O Ipatinga perdeu 3-2 pro Atlético Mineiro e o Santos deve perder 3-2 pro Santos. E Patrick e Santos deve, quem você acha que, pelo que a gente pode analisar, quem você acha que é melhor, é mais surpreendente? Ipatinga ou Santo André?
mais surpreendente é o Ipatinga ser campeão.
Não, não, mas pelo que foi até agora. Por ter vencido o Cruzeiro, Ipatinga venceu o Cruzeiro e dificultou para o Atlético. O Santo André fez jogo difícil contra o São Paulo já nas últimas rodadas e dificultou para o Santos.
Tá, mais surpreendente é o Ipatinga chegar à final.
É o Ipatinga.
Com certeza. O Santo André fez uma excelente campanha, foi segundo lugar, perdeu acho que 4 ou 5 vezes.
Então o Santo André é melhor que o Ipatinga.
O Santo André é melhor do que o Ipatinga.
É isso aí, galera.
Além de ganhar a Copa do Brasil, né? Então isso fez o
Brasil. Ah, mas foi em 2004, eu estou falando de hoje. Estou falando de hoje. E aí, agora vamos passar para o Campeonato Gaúcho, justamente na final que tinha o clássico de maior rivalidade do país, que a gente imagina que fosse o jogo mais difícil, um placar mais amplo, 2-0 para o Grêmio, em pleno Beira-Rio. Agora, a decisão é no Olímpico. Quais as chances que vocês analisam do Inter reverter esse resultado? Precisa de 3-0 no Olímpico, né?
Difícil, muito difícil. Acho que o Grêmio está com uma das mãos na taça já. Acho que...
Uma mão e meia, né?
É, uma mão e meia, podemos botar assim. Ontem uma o jogo foi um jogo equilibrado. Tava...
Um jogo pegado, como sempre. Um jogo bem gaúcho, né? Bastante falta, bastante isso.
Quando estava empatado em 0-0, o Grêmio tirou uma bola em cima da linha, o zagueiro do Grêmio.
Podia mudar o estado do jogo.
Poderia mudar o jogo, acho que... Mas a zaga do Grêmio mais uma vez falhou, principalmente no segundo gol, fez a linha boa, né, de impedimento. É. O Borges entrou sozinho, fez 2-0. Acho que...
O Borges está muito bem no Grêmio, né?
Muito
fazendo
bem.
Fazendo gol,
muito
bem.
Eu acho que o Grêmio também está lançando muitos jogadores novos, jovens, da base do Grêmio, promissores. Eu acho que o Grêmio leva, além de ter um elenco melhor do que o Internacional,
de ser o time que está mais tranquilo, que fez uma campanha melhor,
o Grêmio leva porque o Internacional tem uma partida dificílima na Libertadores quinta-feira.
E essa derrota não deixa de ser uma pressão maior para o Fossati, né?
O Fossati também. Claro. Se perder...
Sim, Leonardo, você gostaria de comentar sobre o Gauchão?
É, agora a situação do Fossati se complicou ainda mais, já perdeu o primeiro jogo da final.
Você acha que ele não conseguiu ter tranquilidade no comando do Inter?
Não está conseguindo tranquilidade nenhuma, quem não se adaptou ao estilo de jogo do Gaúcho. Agora vai pegar o Banfield na Libertadores.
Exatamente.
Na quarta-feira.
É o jogo que está aqui.
Que é um time chatinho. Já
tá aqui na sua porta.
É um time chato, é campeão argentino.
Lembrando que o Grêmio também tem o Fluminense aqui no Maracanã.
É grande treino do Fluminense, mas...
E vale lembrar que o Banfield, galera... É o Corinthians da Argentina, fez a melhor campanha entre os argentinos. O Vélez e o Estudiantes, que a gente imaginava que fosse muito bem, acabaram...
Vamos, um time pequeno, ganhou o argentino na última temporada, pela primeira vez em mais de 100 anos de história.
Isso.
Vai ser duro para o Internacional.
Sim, Paulo, você gostaria de concluir o Campeonato Gaúcho, fazer algum comentário?
Ah, eu até falando do Fossati, como você falou, né? Que o Michel tinha dito que lá tem uma balança, né, no Rio Grande do Sul em relação aos técnicos.
Sim, o Michel tinha falado que quem perdesse poderia perder o emprego.
É, um dos dois podia ficar. E quem tá na corda bamba é o Fossati, né? E o Silas podendo, né?
Ah, o Silas tá cada vez mais tranquilo, né? Vamos ver agora também, ele vai ter uma pedreira aqui contra o Fluminense Muricy Ramalho, vamos ver também.
Ah, ele falando em.
Vai ser um grande duelo.
O jogo entre Grêmio e Avaí, a torcida do Avaí botou uma faixa escrito Traíra.
É, fez. Acho que ela também. Eu vi
também. É uma coisa também que não dá pra entender, né?
Não dá pra entender. O Silas colocou o Avaí na sexta colocação. Não, terminou na sexta colocação. Cara, ninguém esperava o Avaí.
Deu pro Avaí pra. Depois de 30 anos pra
ser. O Avaí que perdeu pro jogo pro Joinville na final do Campeonato Catarinense.
Não ganhou.
Não ganhou.
Não ganhou.
Então, é mais inexplicável ainda esse protesto de torcida.
É, o Silas colocou o Avaí na sexta colocação no passado.
Fez um ótimo trabalho. E todo mundo falando que o Avaí era um projeto a ser rebaixado.
É, não tem nada contra o Avaí, mas o Silas teve uma proposta muito boa do Grêmio.
E aí, agora para nossas apostas, lembrando que a partir desse programa a gente vai mudar um pouco os nossos critérios de apostas. Agora vocês vão ter que falar o resultado do jogo, hein? Então, agora, primeiro, em todos os casos aqui, é o jogo de ida, Vitória e Vasco. Michel, para você, qual vai ser o resultado desse jogo?
1-1.
Léo Fernandes, resultado
desse jogo? 0-0.
Todo mundo passando empate. Paulo Amaro, resultado desse jogo?
Acho que vai ser 2-1 Vitória.
Olha só, o jogo que vai ser no Barradão, Pablo, acho que vai ser vitória do Vitória. Atlético Mineiro e Santos, Michel Farias, resultado desse jogo? No Mineirão.
Jogo complicado. Eu acho que dá 1-0 Santos.
Fora de casa.
Fora de
sem Neymar, talvez.
Não, sem Neymar não joga. Já.
Pois é, sem Neymar e mesmo sem Santos ganha.
Acho que ganhou.
Se
Neymar não joga, é 2-1 Atlético.
Tá blamado.
Eu acho que é 1-0 Santos nesse.
Palmeiras e Atlético Goianiense. Esse é o mais fácil aqui dos jogos que a gente tem. Michel Farias.
Não sei não, hein? Atlético Goianiense tá na primeira divisão.
Mas ainda fala Estália, não está
Estália. Praticamente campeão goiano, né?
É, o Palmeiras vem decepcionando, hein, Will?
É, decepcionando. Perdeu pro.
E você vai apostar na vitória do Atlético?
Eu acho que tá empate também, cara. Eu vou botar
0x0.
0x0.
Jogando Palestra?
É, na Palestra.
2x0 pro Palmeiras.
Paulo Lago.
Eu acho que dá 1x0 Atlético Goianiense.
Que isso, hein?
É, o Cristi.
É, Fluminense Grêmio no Maracanã, quinta-feira, Michel Farias.
2x1 Fluminense.
2x1 Fluminense. Léo Fernandes.
Muricy já vai começar.
Já, né? Vai estrear já.
1x0 Fluminense.
Pablo Amado.
2x1, vou no palpite do Michel.
Fluminense. Agora passando para os brasileiros na Libertadores, Universitário e São Paulo lá. Michel Farias.
No Peru, né?
No Peru.
Acho que o São Paulo ganha. O time do Universitário é um time fraquinho.
Não, foi um time fraco.
2x0 São Paulo.
Léo Fernandes.
2x1 São Paulo.
Pablo Amado.
2x0 São Paulo.
Todo mundo pensando. Universitário de São Paulo agora é um jogo que talvez seja o mais complicado. Flamengo e Corinthians no Maracanã. Michel Farias.
Eu aposto também no empate. 1x1.
1x1.
1x1 também.
Só um momentinho. 1x1 também? Adriano e Ronaldo?
Não, cara. Eu acho que pela fase, dificilmente, Adriano e Ronaldo.
Nenhum dos dois gordinhos vão fazer gol.
É,
tá bom, não perguntar quem vai fazer o gol, porque seria demais. Né? Pablo Amado.
1x0 Flamengo.
É, Banco de Internacional completando jogos de quarta-feira. É, Michel Farias.
Banco de Inter?
É, lá na Argentina.
1x0 Banfield.
Léo Fernandes.
2x1 Banfield.
Pablo Amado.
Acho que dá empate 1x1, Inter e Banfield.
E completando o jogo de quinta-feira, Cruzeiro e Nacional no Mineirão, Michel Farias.
Outra molezinha pro Cruzeiro. Nacional também é um time.
Quase que não se classificou
mas
também.
É,
né?
Um time mais ou menos. Meio barro.
O Bahia gente é complicado.
Eu acho que é 3x0 e 3x0 Cruzeiro. É o jogo mais fácil dos brasileiros.
É, Léo Fernandes.
1x0 Cruzeiro e só.
1x0 Cruzeiro.
É isso aí, Léo. Tem que ter completado nossa aposta aqui. Agora o Michel Farias vai indicar a música de encerramento. Michel Farias.
Mulher de Fases, Raimundos.
É isso aí, galera. E vamos mandar um abraço aí para o nosso amigo Júlio da Rádio Raposo, nosso amigo Adriano e o nosso amigo Leandro, que era do Maldito Agora, mudou o blog Impasse Livre, hein, galera? Não perca Impasse Livre aí, que estão narrando o jogo, tem blog. Enfim, Michel Farias, você está aqui no final de hoje.
Essa semana vai ser semana de jogos, né?
Vai passar a Champions League?
É, porque principalmente Internacionais de Milão e Barcelona.
E vai passar na Globo, né?
A Globo tem direito de transmissão, mas ela sempre passa quando está no finalzinho assim da Champions
League. É, na primeira vez que vai passar, né?
Não, acho que quando foi aquela final do Liverpool com o Liverpool
Milan.
Milan, ela passou também a tarde.
Eu me lembro do Olympique de Marseille em 1993, que eles passaram com
Ah, mas eles também.
Eles passam sempre sem finais.
Léo Fernandes, sim. Léo Fernandes, seu destaque final.
É, o ABC de Natal, campeão Potiguar pela 51ª vez, após derrotar o Corinthians.
51 títulos, né?
51 títulos, é o maior campeão estadual do Brasil. Ele venceu o Corinthians de Natal.
E Pablo Amado, mais uma vez obrigado pela sua participação e seu encerramento.
É, eu vou falar do clássico Bahia, né? Decidiram o jogo.
Que foi, é o primeiro jogo, né? 1x0 vitória.
O jogo foi lá mesmo no estádio do Bahia, né? Até o Bahia realizou o jogo na televisão. 1x0 vitória, gol do Júnior. E pelo regulamento baiano, vitória também pode perder por um gol de diferença para ser campeão baiano.
É isso aí, galera. Debate Esporte chega ao seu término, mas a gente pode enviar uma crítica, sugestão ou elogio para o nosso e-mail. debatesporte@hotmail.com. E continue acompanhando as postagens dos dois parceiros do Bate Esporte, Música, etc. O futebol e o futebol de carioca. Um abraço, Michel. Um abraço, Léo. Um abraço, Pablo. Um abraço, galera. Até a próxima.